When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold.
Oi gente, meu nome é Williams, começa agora mais um Pod Pop.
Olá gente, meu nome é Igor e Cloverfield, onde foi que você foi? E hoje nós vamos falar sobre o quê,
Cláudio? Hoje nós vamos falar sobre o filme da Netflix, Cloverfield Paradox, o Paradoxo Cloverfield, que é o terceiro filme de uma franquia, que na verdade não é uma franquia, que na verdade não é um filme, que na verdade é tudo menos andiótica.
Exatamente, vamos falar do Cloverfield Paradox, mas vamos falar também de todos os outros Cloverfield, pra você que não conhece.
Dá uma contextualizada.
Exatamente, porque são três, então vamos falar tudo com spoilers, sem spoilers, ou só tudo sem spoilers?
Ah, tudo sem spoilers, pra
tudo sem spoilers, exatamente, outro, tudo né? Sem spoilers. Então, mas antes, Bob...
Mas antes de uns recadinhos, agora nós estamos também com os nossos hosts amostras no YouTube, né? Corre lá no nosso site, podpop.com.br. Quer dizer,
hosts.
Você já está no site, né? Você já está no site. Então dá uma passada aí que vai ter lá, à direita, se você está mexendo no desktop, tá lá à direita os nossos vídeos, só clicar o play pra assistir.
Você colocou um negócio em cima de vídeos? Que já tem dois, né? Você falou que ia colocar outro dia dois.
Aí mesmo assim não aparece no celular.
Claro que aparece, sempre aparece no celular. Você é idiota.
Enfim, gente, os vídeos estão lá, estão bem legais, estão, edições estão fodas e corram lá. Então, só lembrando rapidinho, contato@podpop.com.br se você quiser mandar um e-mail pra gente. E pra ficar de olho em todas as novidades, vai lá no facebook.com/mundopodpop ou no Instagram podpop_.
Então vamos lá, galera.
Vamos lá! Sinopse de The Cloverfield Paradox.
Cloverfield Paradox conta a história de uma outra realidade, né? Porque nessa realidade de os personagens estão... O planeta Terra está perdendo a sua energia. A energia está acabando. E eles precisam arrumar uma forma de criar energia elétrica. Porque senão todo mundo morre sem energia elétrica. E o que acontece? Começa contando a história de uma ex-tripulante da NASA, ex-funcionária da NASA, que já participou de algumas missões.
Engenheira da NASA.
Ela tá num planeta Terra e tal, e ela é chamada pra uma missão, e ela aceita e vai pra missão pro espaço. Ela vai pro espaço, porque a NASA juntou várias pessoas de vários países, várias pessoas fora de vários países, colocou numa nave pra criar uma partícula que chama de uma...
Partícula de Deus.
Partícula de Deus, exatamente. Que seria o título original do filme, só que trocaram. Partícula de Deus pra criar energia pro mundo inteiro e passar energia pro mundo inteiro. Só que dá merda e aí acontece várias coisas na
E aí a partir daí o filme começa, gente. Aí a gente fica acompanhando a aventura desses 5 cientistas no espaço sideral.
São mais de 5, eu acho.
Não são 5.
Mas...
Rússia... São 5. E aí a gente vai acompanhando a aventura deles e tal, com as coisas que acontecem e tudo mais. Nanã, babá. E temos rostos... bem famosos até.
Ou rostos, como você fala.
Temos rostos famosos no elenco. Tem aquela atriz negra que faz...
Não sabe o nome.
San Junipero, do Black Mirror. Ela vai fazer um filme agora também da Netflix.
Não pesquisa nada.
Enfim.
Tem o Daniel Burr também, que concorreu ao Oscar pelo filme de corrida lá com Chris Hemsworth. E também fez o vilão Barão Zemo no Capitão América Guerra Civil. Esse daí é o principal. Mas tem outros atores bem famosinhos também. São caras conhecidos que a gente não sabe o nome, mas são caras conhecidos.
É, temos a Google Mabel Howe, Elizabeth Beak, David Oyelowo e Daniel Brühl.
Pegou o celular, começou a ler e fica fácil. O filme é uma mistura de várias coisas, assim. Se você não assistiu nenhum filme de sci-fi, de ficção científica, você vai assistir e vai ficar chocado como a gente ficou. Porque a gente ficou chocado na maioria das cenas.
É.
Tem bastante coisas jogadas que eles não explicam porra nenhuma, que eles estão cagando. Porém, é um filme bem bacana. Já ia me cortar, né? Deixa eu terminar de falar depois, vai. Porém, é um filme bem bacana, bem legalzinho. É totalmente diferente dos outros dois primeiros filmes. Mas é bem bacana o filme. Vale a pena. Eu acho que vale a pena assistir.
É, eu sou uma pessoa que dificilmente odeio as coisas. Eu achei bom do filme, porque é aquele filme que faz um recorte, então muita coisa que veio antes, muita coisa que vai acontecer depois quando acaba, né? Fica meio sem sentido, entre aspas, mas é o filme se presta a fazer um recorte de uma certa realidade, ou de várias, fica aí a dica. Faz um recorte e aí te mostra o que vai acontecer, né? Naquele espaço de tempo que vai influenciar os personagens e tal, nananã. É um filme que mistura um pouco sci-fi, ele tem a coisa do drama familiar, tem a coisa de suspense também, que é bem legal, que você fica meio apreensivo, tipo, os personagens são meio estranhos, esse é um vilão, esse não é, esse é bonzinho, esse não é, nananã. Isso é bem legal. É o tipo de filme pra você sentar, aproveitar a sua noite, ficar relaxado lá, esquecer dos seus problemas e assistir. É um filme bacana. Muita gente amou, muita gente odiou, mas a Netflix se deu bem porque ela está pensando no futuro e eu vou te contar por quê. A Netflix pagou mais de 50 milhões de dólares nesse filme. A Paramount, a princípio, ia estrear nos cinemas no dia 30 de abril, mas aí o executivo Marcel lá da Paramount ficou meio assim, ele viu o filme, ele achou que poderia ser um leve flop no cinema, mesmo tendo rostos conhecidos no elenco, né? Poderia ser um leve flop, aí eles conseguiram encontrar a Netflix como um berço para receber este filme. Que detalhe, o trailer dele saiu no Super Bowl, tipo, às 8h52, 9 horas da noite, ele já estava no Netflix para streaming, que é uma coisa que a gente vai comentar dos outros filmes também, que isso já é tradição dos filmes de Cloverfield. A Netflix, ela se deu bem, apesar de ter sido uma audiência gigantesca, tipo, nos três primeiros dias foram quase 3 milhões de pessoas assistindo, foram 2, alguma coisa de pessoas assistindo. Não foi, tipo, 2,8, então quase 3, não foi aquele boom que foi Bright, né, que teve quase 12 milhões de pessoas assistindo nos seus primeiros dias, mas a Netflix se deu bem, por quê? Porque a Paramount tem planos de fazer futuros Cloverfields, então esse não vai ser o último, não é uma trilogia, vai ser uma franquia maior, a Paramount já tem planos, o J.J. Abrams já deu entrevista falando que ele já sabe como vai amarrar todos os filmes.
Que pra quem não sabe, cortando o Glauber, pra quem não sabe, essa franquia é da produtora do J.J. Abrams, a Beth Robot, e eles começaram com Cloverfield, o primeiro filme que foi lá em 2008, aí depois veio Rua Cloverfield número 10, que é um filme totalmente diferente. Então aí eles começaram a fazer, eles quiseram fazer uma franquia com o título Cloverfield, só que cada filme com um tema e um gênero diferente. Por exemplo, é tipo Black Mirror, cada filme é um gênero diferente. E esse último foi o Cloverfield Paradox, que não foi produzido por eles. Eles viram a ideia de um cara, gostaram e compraram. Não, diferentemente dos outros filmes, do primeiro e do segundo filme.
Agora que você já tocou nesse assunto, vamos falar um pouco dos filmes que antecedem Cloverfield Paradox. Lá em 2008 tivemos um filme chamado Cloverfield,
que você não assistiu, só eu assisti. Cloverfield conta a história de um monstro que chega na Nova York e destrói tudo, só que o filme inteiro é gravado com found footage. Found footage é quando você pega, sei lá, como se a câmera realmente existisse e eles tivessem pego o material de uma câmera e mostrassem todo esse material da câmera no filme. Então fica aparecendo mais real e o filme é todo found footage. Não aparece o monstro e isso é bem legal. É tipo um filme de suspense.
E é uma maneira de baratear o filme também, né?
Bem barato, bem barato, bem barato. O diretor é um diretor foda, se não me engano, é o mesmo diretor do Impossível, se eu não me engano. Ou é o diretor do Logan, não lembro. Mas o diretor é bem foda e o J.J. Abrams começou com aquele Cloverfield produzindo. Aí o segundo filme é o Rua Cloverfield número 10, que é totalmente diferente.
Gente, sério, esse filme é maravilhoso. A gente já fez um podcast sobre ele, eu vou até colocar no post pra vocês darem uma olhada.
Não é tão maravilhoso assim, o final é mais ou menos.
É, o final é a caga, mas
o final
é bem
fraquinho. Mas o filme conta a história de quê? De uma menina que está saindo de casa, né, sofre um acidente e de repente ela é raptada por um gordão e o gordão fala que o mundo acabou, eles ficam morando debaixo da terra. Aí você fica pensando, será que o mundo acabou mesmo? Será que não acabou? Porque você não sabe, você não saiu do lado de fora. E aí que acontece toda a história. Então assista esse filme. O Cloverfield tem na Netflix, o Rua Cloverfield não.
Só pra complementar aí, né, informação, o Cloverfield de 2008 é do mesmo diretor de Planeta dos Macacos, Dawn of the Planet of the Apes, e Deixa Ele Entrar, gente. Não, ele foi roteirista de Deixa Ele Entrar. Ele dirigiu Planeta dos Macacos.
Qual é o nome dele?
Matt Reeves.
É o cara que vai dirigir o Batman, é por isso que eu falei que ele é foda. Ele foi o que dirigiu o Planeta dos Macacos A Guerra, que é um filmaço do caralho, e o segundo Planeta dos Macacos também, que é outro filmaço do caralho. O segundo filme, o Cloverfield, tem um elenco do caralho também, tem o John Goodman, que é um puta gordão, é cara que fez o Fred Flintstone. E os dois filmes são totalmente diferentes, têm o mesmo título, mas são totalmente diferentes. E nesse terceiro filme eles meio que quiseram explicar por que que eles são diferentes, mas a gente não vai contar
porque eles são iguais.
Não, porque eles são diferentes, mas são do mesmo universo.
Da franquia. É. Tanto que essa coisa de dar uma linkada nos filmes foi colocada tipo, depois que o filme já tava, né, pensado. E aí eles quiseram colocar alguns easter eggs, por exemplo, um personagem que apareceu no Cloverfield 2016 apareceu nesse aí também, só que só um voice over. Eles quiseram dar uma ligada nos filmes, mas o filme tá indo bem, assim, na primeira semana ele já conseguiu chegar nos 5 milhões de views. E pra Netflix isso é bom, porque ela tá pensando só, ela não tá pensando só nesse lançamento, né? Com certeza ela vai fechar uma parceria com a Paramount e os próximos lançamentos ou vão ser só na Netflix ou ela vai ter direito pra poder distribuir no mundo inteiro, né? Como ela tá fazendo com aquele Annihilation da Natalie Portman, que vai estrear no dia 23 de fevereiro lá nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro quem tem os direitos pra distribuir é a Netflix, então ela tá pensando em acordos assim, até pra ela poder aumentar a galeria dela de coisas, né, Netflix original.
Pra quem não sabe, o que acontece é que os caras produzem o filme e a Netflix, depois de produzido, vai lá e compra os direitos e o que passa.
É.
Que vale mais a pena pra ela porque ela paga muito menos do que produzir. Você não. Paga o quê? 120 e poucos milhões pra produzir, ela paga 50 pra comprar.
E pra produtora é maravilhoso, né? Porque ela não fica naquela dúvida de que o dinheiro que ela gastou, ela vai pegar ou só metade ou um terço nas bilheterias. Ela
só
não
que
fica refém de bilheteria.
Alguns diretores reclamam. O cara do Annihilation lá, que vai lançar o filme da Natalie Portman, falou que o filme dele ele fez pra ser assistido no cinema, não pra ficar assistindo em casa. Ele ficou muito decepcionado quando a Netflix comprou. Mas...
Bom, o problema dele é que a gente se deu bem que a gente assina a Netflix, né? Esses números de 2 milhões, de 5 milhões na primeira semana, 2 milhões nos seus primeiros dias, e foram 785 mil pessoas que assistiram na noite do Super Bowl. Esses números, vale ressaltar que a Nielsen não tem um controle abrangente, ela só consegue mensurar as televisões ligadas com Netflix, então a gente não sabe aí, pessoal que tá assistindo por iPad, por tablet, por celular, então essa audiência pode multiplicar às vezes 10 vezes, porque muita gente consome Netflix pelo celular, mas já dá pra ter uma noção de que a Netflix não dá ponto sem nó e que a gente vai ver muito Cloverfield ainda pela frente. Bom, então aqui é mais uma dica, gente, pra você que ainda não assistiu. Vai lá no Netflix, coloca na sua lista, tira uma noite pra assistir, que vai valer a pena. E pra você que já assistiu The Cloverfield Paradox, vem com a gente que vai começar a parte com spoilers.
Exatamente, você se pergunta, gente, mas vocês falaram no começo que vai ser sem spoilers. A gente mandou
um foda-se,
porque
o
podcast é nosso, a gente que decide nessa porra.
A
gente que decide nessa porra.
Mas a gente quer ser mais educado pra você que já assistiu, vem com a gente.
Vamos começar com spoilers, primeira parte que não gostamos. Vai, Glauber, você começa.
Não, pode começar você, eu vou pensando.
O que eu não gostei foi que não explicaram um monte de coisa, mano. Não explicaram o bagulho do braço, como que o braço era inteligente, não explicaram por que o cara tava sem braço. Beleza, a nova realidade lá tava querendo matar os caras, beleza. Mas por que que não quis matar o cara? Tava querendo matar todo mundo.
Quem que não quis matar?
A nova realidade.
Não quis matar quem?
Não quis matar o cara que perdeu o braço. Por quê?
Mas ele morreu, gente. Esqueceu?
Mas ele morreu só no final, mas ela não quis matar no braço, ela quis cortar o braço dele primeiro, mas
porque
por quê?
Porque o braço precisava mandar mensagem.
Mas como que o braço tinha consciência? Como assim o braço tinha consciência?
Não,
ninguém sabe.
Dúvida,
exatamente. Não explica. Não. Joga a jogada. Como que a menina apareceu no meio dos escombros?
Porque ela tava na outra realidade aí, feito tchuk-tchuk, aí ela ficou no meio do negócio e apareceu ali no meio, gente. Sim, certas coisas, a gente não sempre fica perguntando, a gente
que
só
que
aceita e assiste.
O que era o negócio controlando a cabeça do cara? Era outra realidade? Por que que abriu e tava cheio de minhoca? Essa é a resposta, silêncio. Não explicam nada, isso daí é real. Não explicam nada, o filme é bom? É bom, até certo ponto. Depois você começa a pensar e fala, caralho, não explicaram isso, não explicaram aquilo, cadê a explicação disso? Cadê? Por quê? Aonde? O que que aconteceu? Por que isso? Não explicam nada, porque a única coisa que explicaram foi por que apareceu o maldito monstro no primeiro filme, que foi por causa da máquina, só isso que eles explicaram.
É, que aí termina com o monstrão, né, gente? Mostra a cara do monstro.
É, no outro não mostra, cara. Ah, não, aparece. No outro aparece. Eu acho que é o mesmo monstro que tem que assistir o Cloverfield primeiro. Mas se eu não me engano, é o mesmo monstro que aparece.
Os personagens eu gostei. Eles conseguiram fazer. Eu só ainda tenho a minha ressalva de que deveriam ter colocado o Rodrigo Santoro como brasileiro. Por favor. Quer falar da minha gente? Põe um ator brasileiro. Não colocar a menina chinesa lá. A menina chinesa, ela é tipo a Fernanda Montenegro jovem da China. Ela é uma puta celebridade. Ela é conhecida no mundo inteiro. Ela é a Anitta das atuações. Aí bota a chinesa lá pra falar só em chinês. Porque a chinesa é o quê? A chinesa não sabe falar, inglês. Real isso, gente. Ela não sabe falar inglês. Então botar ela falando chinês. Por que que não me bota um brasileiro falando português? Você não quer agradar? O Brasil tá te dando uma audiência, Netflix. Por favor, né? Próximo filme, vamos enfiar um Rodrigo Santoro, um Wagner Moura, uma Alice Braga.
O cara que é da Rússia não é russo?
Vamos fazer jus a país, né? Vamos botar um russo, vamos botar um negócio. Não gostei. Achei que a personagem principal, a engenheira lá, muito vagabundazinha querendo ficar lá no outro paradoxo, porque a
personagem linha... principal?
Ah, a negra. Esqueci o nome da personagem.
A negra? Vagabundinha? Eu achei ela a melhor personagem. Trabalha muito bem.
Não, é a melhor personagem. Porém, tá, mas eu só achei que gostei ele... dessa parte dela cogitar em ficar ali.
Só achei cagado isso. Eles demoraram muito pra mostrar que ela tinha perdido a criança.
É, a gente só ficou sabendo depois que aconteceu a merda.
É. Né? E do jeito que eles apresentaram foi muito bosta. Porque tipo, mostrou as imagens e falou: caralho, o que são essas duas crianças aí? Aí eu falei: nossa, ela tinha filho? Mas como assim tinha filho? Aí apresenta lá no final do filme: porra, ela perdeu o filho. Eu falei: porra, mano, caralho, já desconfiei. Eu
tivesse me contado isso logo.
De conta logo essa porra aí, a gente já sabe.
É, eu acho que de todas as atuações, ela é que mais, tipo, entrega mesmo. Ela realmente entrou no personagem. É porque, como na cabeça dela, ela já sabe desse histórico, né? De perder os filhos e tal. Então, acho que ia ficar muito mais intenso a gente vendo a história dela se a gente também soubesse desse começo. Tipo,
e a gente achava...
por isso que ela tava em dúvida, porque ela não queria deixar o marido e tal.
Exatamente.
Não é?
Porque no começo a gente só acha que é por frescura dela.
É, porque no começo.
Aí você só descobre no final do filme. Porra, no final do filme eu já tô cagando pra todo mundo.
Mano, é uma coisa simples. Naquela conversa deles do carro, bota eles falando: poxa, que saudade dos nossos bebês.
Não precisa mostrar. Não precisa falar, mostra a foto no
mostra a foto, exato, exatamente. Ali eu acho que o personagem, pra gente, né, ia ter um impacto muito maior. E o fato dela querer brigar e querer fazer, e querer, tipo, consertar e tal, ajudar todo mundo,
ia
ser muito
maior. A história ia ficar mais forte também, não ia tentar ficar forte no final depois que defeca tudo.
Outra coisa que eu queria muito descobrir: como que eles estavam andando alegremente no meio do espaço, passou de um escombro pro outro, ninguém saiu voando, ninguém morreu. Me dá a mão e vem pra cá e você consegue atravessar. Gente, vamos imaginar um pouquinho melhor o espaço.
Que escombro,
né? A parte que ele vai, que o negão fica e desliga a chave e desconecta, desacopla. Eles estão andando de um lugar pro outro, o negócio tá aberto no meio do espaço.
Eles estão com o cabo preso.
Eles estão... Não, tá sem cabo.
Não, eles estão
com cabo, é o negão.
Ah, é?
E eles não dão, tipo, uma coisa assim, se forçando. Não, eles estão andando, eles atravessam e tal.
Não, acho que você assistiu errado, porque eles estavam meio lentinhos.
Não, mas eles não estavam flutuando, era pra eles estarem...
Não, gente, mas eles não precisavam ficar assim.
Vamos assistir a gravidade,
eles estavam segurando o bagulho, eles estavam segurando o bagulho.
Botar a mão pra fora que ela já tava.
Mas aquele bagulho é o futuro, filhão.
Como que... Ah, e a atmosfera do futuro é só
porque... Não, aquilo não tem atmosfera lá, e eles estavam segurando no negócio, eu tenho certeza que eles estavam com cabo. Eles pularam. Um cabo, tava cabo, um cabo preso no outro. Assiste de novo você. Você nem lembra de nada, você tava dormindo. Tava mexendo no celular.
Você
tava mexendo no celular que eu lembro.
Claro que não.
Assiste de novo aquela merda.
Até olhei e falei: gente, mas por que que eles não estão flutuando? Que eles estão no meio do espaço.
E o bagulho lixo também, gostei. O negão se matar por causa da mulher, não foi nada a ver isso daí, porque a mulher mandou um foda-se pra ele e quis ficar na tela do mesmo jeito. Lixo também isso daí. Nossa, tô achando vários erros. Antes eu gostava
ele
do filme, agora tô gostando
de morrer. Não, também não é assim. Gente, o filme é baca. É, tem os seus errinhos.
É só você assistir e não pensar. Assiste e não pense em nada.
Ah, mas é aquele filme que não é pra você ficar analisando muito mesmo.
Porque se você analisar, no primeiro momento você pensa: por que isso daqui aconteceu? Você vai perceber que é porque sim.
Gente, vamos considerar que a Netflix tem uma audiência, uma grande parte dessa audiência, que é fã de Ben Stiller, né? Então a gente pode ver que esse é um filme
não,
que
Ben Stiller é bom. Quem não é bom é o Adam Sandler.
Ah, eu quero falar do Adam Sandler. Na verdade, eu quis falar do Adam Sandler, gente. O povo que é fã do Adam Sandler. Então, tipo, é um pouco.
Tá pré-julgando, já perdeu metade do público.
Não, um povo que não vai analisar muita
tá
coisa, vamos vai tentar assistir.
Pessoa pode ser culta e gostar do Adam Sandler. Você tem preconceito?
Não, não tenho preconceito.
Você é preconceituoso.
Eu tenho um leve.
Você tá tirando metade
de nosso Adam Sandler.
E a terceira vez você fala alguma coisa preconceituosa e pede perdão mensagem do nosso público. Já era patrocinador. Você acha que como que eles vão patrocinar o filme do Adam Sandler no nosso podcast agora? Nunca vai patrocinar o filme do Adam Sandler aqui. Perdemos, culpa sua. Bem, é isso, gente, é só isso. Só tem coisa ruim no filme que a gente pensou?
Não, não tem só
negócio,
coisa ruim.
Única coisa boa
o
do filme.
É bacana.
Única coisa boa do filme? Não tem.
A atuação da menina.
Só a atuação da menina.
A história é legal também.
Não, a história é bacana.
É bem legal, uma história. Vai no, cobre uma maneira de, né, do nada.
Não, quando começa.
Energia e tal.
Quando começa a aparecer as merdas na nave, é da hora. Tipo, o olho do cara
virando. E a cena inicial, como eles fizeram pra passar o tempo, a gente até comentou na hora, foi bem legal, foi uma ideia uma solução muito boa,
uhum.
Que passou tipo 3, 4 anos em 30 segundos, 40 segundos.
Ninguém envelheceu, mas tudo bem.
Uma boa solução. E como é que você vai envelhecer em 3 anos, menino?
Em 3 anos você não envelhece, não. Você
não, mas aí não fica aparente.
Não, claro que
nasce, tipo,
o cabelo não cresce?
17 rugas.
O cabelo não cresce?
Existe uma coisa chamada aparador, tesoura.
Poderia mostrar que tem aparador lá.
Ah, Igor, inútil.
E por que tinha aquelas minhocas lá? Porque sim, exatamente. Esse é o filme que vocês estão querendo assistir. Esse é o filme que eu falei que era bom lá na parte de ser spoiler, oh meu Deus.
Gente, o filme não é ruim, é que a gente... Não, é sério, agora é sério. O filme não é ruim, é que a gente assiste com outro olhar. A gente já assiste querendo pegar,
não, a gente assistiu,
os
a gente assistiu de boa, a gente adorou o filme depois quando acabou. Mas
não,
agora
quando assim, você para... Porque agora a gente já tá olhando com um olhar analítico. Pose pop, entendeu?
Quando você olha analítico, você começa a denegrir o filme. Eu sei, gente, se você tá vendo isso sem spoilers...
É um filme pra você que não fica analisando. Não seja cri-cri que nem a gente. Assiste.
Não.
Quer dizer, você que tá aqui, você já assistiu, né? Eu imagino que você tenha curtido, tanto quando a gente curtiu, porque acabou, a gente falou, nossa, da hora esse filme, legal mesmo, né? E depois, você vai dando uma olhadinha.
O final, como o outro Cloverfield, eu achei meio broxante.
Não, o final do primeiro também é uma bosta?
Não, do final do primeiro é da hora.
Porque o final do segundo eu fiquei muito
O final do segundo é broxado, o terceiro também é bem broxante, quando cai, aparece o monstro do nada e acaba.
É, eles não sabem fazer finais.
Só pra juntar... Não, o primeiro é bom. Mas é isso, gente.
Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Pra você.
Olha o pernilongo aqui.
A gente tá cheio de pernilongo aqui.
Continua!
Obrigado e só reforçando, né? Temos um canal no YouTube agora. Corre lá pra assistir os nossos programas. A princípio a gente vai postar quinzenalmente. Quando a gente tiver um estagiário, a gente vai postar toda semana, tá bom? Mas vai demorar bastante isso.
Eu também. Quinzenalmente ainda em dias esporádicos, porque um foi postado na sexta, outro foi postado na quarta.
Não, é só no início.
Uma semana depois.
Não, é só no início. Mas a próxima a gente vai conseguir postar na sexta, às 8 da noite.
Coloca o bagulho de vídeos
bonitinho,
em cima no
site. Relaxa. Gente, obrigado, ó. Só lembrando, contato@podpop.com.br pra você que quiser mandar dinheiro, seu ascendente, uma dica, uma sugestão, um presente. A gente não tem caixa postal ainda, mas a gente pode passar o endereço. E nossas digitais. Lá no Instagram a gente sempre coloca trechos dos nossos conteúdos, seja do podcast, seja do programa de vídeo. Então corre lá, porque é um conteúdo diferenciado que você não vai ver no Facebook. E o nosso Facebook, facebook.com.
Mas qual que é o Instagram? Você falou do Instagram,
não é o Instagram. É o Instagram. É o @podpop. Lembrando que esse D sempre é mudo, tá, gente? Podpop _. E no Facebook, que a gente sempre lembra você dos nossos coisinhos. Posta lá. Assim que sai, já aparece lá. Facebook.com/mundopodpop. Obrigado a você, menina. Obrigado a você, menino. E até a próxima. Tchau, tchau.